Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Bom dia a você que está na companhia da programação da tua Rádio São Francisco. Esse é o nosso Temática Painel na programação desde cedinho, você sabendo as informações, as notícias, o que está acontecendo nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nossas saudações femininas ao nosso parceiro, a Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática Painel. Obviamente que hoje o assunto não poderia ser diferente aqui no nosso bate-papo de uma hora para falar sobre a importância desse dia e quais os pontos mais importantes para a gente comemorar? Que a gente às vezes fica se perguntando, mas há o que comemorar? Com certeza há o que comemorar. Claro que quando a gente vê os números de feminicídio, por exemplo, a gente fica desesperado. Quando a gente vê números de homens que não conseguem respeitar um ser humano, que a mulher é um ser humano, o homem é um ser humano, mas tem as suas diferenças, aí a gente começa a se perguntar de fato, temos mesmo que comemorar? Quando a mulher é tida como chacota, quando a mulher é espancada até morrer, como acontece quase todos os dias nesse país, realmente temos o que comemorar? Quando não se resolve um problema de assassinato de uma vereadora há mais de um ano, será que realmente temos o que comemorar? Mas temos sim, se a gente puxar assim, fazer um geralzão, a gente tem aqui quatro mulheres que participam hoje do painel, que vão nos ajudar também a conversar no lado positivo e no lado negativo do Dia Internacional da Mulher. Uma conquista, não só para essa mulher que está aqui, a Suzana Liardi, que hoje é motorista de ônibus da Visate. Aquele ônibus imenso já pode ser, já não é nem de hoje, né, Suzana? Mas não chega nem mais a ser novidade, mas eu fiz questão de trazer aqui uma motorista de ônibus, porque é tanta piadinha que a gente ouve ainda no século XXI, quando a gente faz o mínimo erro no trânsito, aí o homem ogro do nosso lado olha e diz, tinha que ser mulher. A gente ainda ouve isso, né? Por incrível que pareça. Suzana Liardi, motorista de ônibus da Visate, muito bom dia. Obrigada pela tua presença.
Bom dia, ouvintes.
Realmente é uma piadinha que tu ainda ouve ou não mais?
Muita.
Muita ainda?
Tem tá bastante. Vendo? Diminuiu bastante, né? Mas ainda tem.
Mas é uma heroína, abrindo portas para as mulheres. Conosco também da Visate, e vem aqui contribuir para esse assunto tão importante no nosso cotidiano, a Cleusa Zamboni, ela que é eletricista. Fiquei sabendo pela assessoria de empresa, Cleusa, que em toda a história da Visate, eles nunca tiveram uma mulher neste cargo e você está abrindo portas. Bom dia, muito obrigada pela tua presença.
Bom dia para todos os ouvintes.
Chega só um pouquinho para frente. Isso.
Bom dia para todos os ouvintes que estão em casa ouvindo. Obrigada pela presença.
Tu tá deixando marca na empresa, hein?
É. Claro, estou muito emocionada, né, com essa oportunidade que a empresa me deu. Uhum. Já vai fazer 10 anos que estou lá, então.
10 anos e há quanto tempo lá já no cargo de eletricista?
Faz pouco tempo, eu treinei 3 meses, uhum. Daí agora me passaram a Eletricista, sim.
E antes de eletricista, tu mexia também com...
Trabalhava na lavagem, com o abastecimento.
Uhum.
Daí passei agora, treinei 3 meses e agora vou fazer curso, vou procurar
vai
mais
ainda. Especializar mais ainda.
Procurar mais ainda.
Daqui um pouco vai estar inventando algum motor novo lá na Visage para fazer alguma coisa, né,
Cleusa? Pretendo mais para frente fazer um curso também de mecânica.
Olha que maravilha. Que,
a gente tem que procurar, né? As sim, mulheres, né? A gente escuta, as mulheres não conseguem. Quando comecei, bah, mulher não vai dar certo isso aqui. Mas fui e consegui.
Tá aí a prova, né?
Tá aqui a prova.
Uhum. Também conosco a assistente social da Coordenadoria da Mulher, Juliana Marcon, que hoje a coordenadoria aqui em Caxias inicia uma série de ações, né, Juliana? E deu uma fugida lá do evento e veio para cá. Obrigada pela tua presença aqui.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Uma saudação também às companheiras aqui de debate. E obrigada pela oportunidade, né, que a gente possa, então, levar ao conhecimento da comunidade caxiense algumas reflexões, né, e algum convite que a gente tem aqui para esse evento que foi lançado hoje, em comemoração ao Dia da Mulher pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social.
Certo. Também conosco a gerente do Centro de Referência da Mulher, Thaís Isabel Bampi. Obrigada, Thaís. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Rosângela, as colegas participantes do programa e em especial a todas as mulheres ouvintes. Um abraço especial pelo nosso dia hoje.
Bom, obviamente que é um dia especial para todas nós, né? A gente tem orgulho de ser mulher. Eu acho que toda mulher, né, tem esse pensamento que por mais que a gente veja nos meios de comunicação como ainda alguns homens tratam algumas mulheres, ainda há de se ter orgulho de dizer eu sou mulher, eu gero a vida, eu faço coisas que até então não poderiam ser feitas por mulheres e hoje são. Não é, Cleusa? Não é, Suzana? Então, o dia a dia de vocês também acho que é um pouquinho mais complicado porque vocês estão à frente de profissões que até então eram profissões de homens, né? Quantas mulheres mais ou menos tem na Visage dirigindo? Só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos, em torno de quantas mulheres?
Em torno de umas 40.
Mais ou menos isso?
Mais ou menos
isso. Nossa, bastante até?
Tem bastante. Cada vez cresce mais.
E qual é o teu maior desafio quando tu entra todos os dias e senta lá naquela direção enorme que é do ônibus?
Ah, eu acho assim, a responsabilidade, né? Porque ali tem muita gente, né? Todos ali dentro, sob minha responsabilidade, então... a primeira coisa que me passa na cabeça é sair com calma, dirigir bem, né? Transportar todos com segurança para todos chegarem ao seu destino.
Com certeza é uma responsabilidade enorme, né?
Muita, nossa.
Não menos, né, Cleusa? Que se tu fizer colocar algum fio errado lá agora na tua função. Quando você começou, você almejava isso? Você achava possível tu desenvolver alguma função numa mecânica? Na própria empresa mesmo, que dá espaço para a mulher,
né? Eu achei que nunca ia querer. Mas assim, trabalhando, né? E a empresa é uma empresa que dá oportunidade para os funcionários.
Uhum.
E daí quando...
Surgiu a
vaga, eu já aceitei e agradeço pela empresa por ter dado. E a gente tem que fazer para servir de exemplo para todas as mulheres, né? Quero fazer para todas as mulheres que vá.
E os teus colegas, eles te respeitam? Tu foi motivo de piadinha ou tipo piadinha no bom sentido até? Porque tu tá abrindo portas, né? Sim. Primeira mulher.
Não, meus colegas foram muito, nossa, fui muito apoiada.
Pelos homens também, principalmente.
Pelos homens, só tem homem que tem lá na mecânica. Fui muito, né? Tinha dias que eu ficava nervosa, não vou conseguir desencapar um fio, não ia conseguir. Meus colegas me ajudaram, disse, tu vai conseguir. E consegui agora, tô de noite também, fui bem recebida pela turma da noite. E pelo meu chefe, que ele disse que confiou, meu gerente, que deu a oportunidade, e ele acreditou em mim. E a empresa também tá acreditando em mim.
Que bom. São nesses exemplos que a gente tem que se pautar, né, Juliana? Porque a Coordenadoria da Mulher, ela também mexe com outros quesitos em que o nosso cotidiano, quando eu digo mulher, é um cotidiano um pouquinho mais negro, um pouquinho mais obscuro, né? A gente sabe que tem mulheres que dependem muito, por exemplo, do serviço da Coordenadoria da Mulher em Caxias do Sul.
A Prefeitura de Caxias, ela tem investido, né, nessas diferentes frentes que envolvem essa rede de proteção à mulher.
mas também trabalha na questão preventiva, né? Então, o Centro de Referência para a Mulher, que temos aqui a Thaís, que trabalha mais no Centro de Referência para atendimento das mulheres vítimas da violência. Temos também a Casa de Apoio Viva Raquel, que é uma instituição onde as mulheres que estão em risco são no caso, acolhidas. Uhum. E tem a Coordenadoria da Mulher, que dentro da estrutura da prefeitura tem essa função de intervir na questão cultural também, né? Então, hoje foi o lançamento, né, na questão do Dia Internacional da Mulher, de uma exposição que ela denomina-se Coisa de Mulher, né? Nessa exposição, é uma exposição feita, a autora é a Bell Hooks, tá? Ela é uma exposição que fala sobre a raça, classe, gênero, educação, arte, sexualidade, né? E essa produtora da exposição, ela acredita que a construção da educação humanista, antirracista e antissexista, né? Então, aqui essa exposição que nós estamos, no caso, inaugurando hoje, ela tem 14 personalidades femininas que marcaram seu tempo, né, a partir dessa busca de resgatar ou de construir, na verdade, uma história de mulher vencedora, né? Uma história de mulher que realmente constrói uma outra forma de sociedade onde o ser humano, independente de gênero, tenha o seu local de expressão. Então, aqui nós temos, por exemplo, temos das mulheres, das nossas grandes lideranças femininas, a Clarice Lispector, a Dandara, né, que foi uma guerreira do período colonial, a Marta, né, nossa jogadora de futebol, uma das atletas mais premiadas do mundo, né, a nossa querida Maria da Penha, que fez todo esse trabalho hoje em função da própria violência que ela sofreu para nós termos hoje essa legislação, a Maria Quitéria, né? Então, são algumas personalidades femininas que no seu tempo lutaram para ter esse espaço e mudar essa cultura que a gente tem hoje e que nós, mulheres, somos um pouco responsáveis quando reproduzimos com os nossos filhos, quando mantemos aquela história de menino usa azul, menina usa rosa, menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Vimos hoje pela manhã na palestra que foi feita. Então, a gente não imagina o quanto nós precisamos nos inspirar, buscar mulheres que são, a gente diz, as anti-princesas, né? As anti-princesas, elas são, porque no tempo dela elas foram condenadas, né? Muitas foram excluídas, né? E então, assim, tirar do foco aquela ideia de que o que é feminino é superficial, né?
Ou é frágil.
É a inteligência, pouca inteligência, né? Então, nós precisamos combater esse paradigma e mostrar que não, que a mulher, ela hoje, ela está incluída, inserida, como vimos aqui nas demais participantes da mesa, em espaços que sempre foram femininos, né? Uhum. Então, mulheres na política, infelizmente, não muitas.
Tempo, né, Juliana?
Então, assim, essa exposição que a coordenadoria faz, ela é justamente para mostrar o conteúdo que nós, mulheres, temos que manifestar.
Sem dúvida. Né? Juliana, tem filhos?
Eu? Tenho uma filha que eu adotei com 9 anos. Ela está há 4 anos comigo.
A Suzana tem filho, a Cleusa tem filho?
Tenho um menino de 16 anos.
E a Suzana, a Cleusa?
Eu tenho 3 filhos e 2 netos.
A Thaís tem filhos?
Eu não tenho filhos. Essa é uma questão que, inclusive, na palestra de hoje, quando a doutora Bruna von Mullen foi abordada, a questão do quanto a mulher é socialmente cobrada para cumprir com certos estereótipos e papéis femininos.
Sem dúvida. Esse é um ponto. Mas eu perguntei pela seguinte frase, porque a Juliana lembrou aqui uma expressão importante, que hoje pai e mãe passam para os filhos
informações que há 50, 40 anos atrás não cabem mais hoje. Né? Como o exemplo, o menino brinca de carrinho e a menina vai brincar de boneca. Uhum. Então, o que tem que se passar para os filhos hoje é que o ser humano é o ser humano. Aliás, a menina não pode chutar uma bola e brincar no campinho com os amigos. O menino não pode brincar, sei lá, de alguma coisa que envolva bonecas ou coisa parecida. Então, esta visão de que os pais têm que passar para o filho a maior naturalidade de igualdade, no sentido igualdade do cotidiano, né? Porque a gente sabe que, graças a Deus, o homem é o homem e a mulher é a mulher, né? Sim. Ainda a mulher adora ser cortejada, claro que sim, né, meninas? Mas no sentido de que passar aos filhos hoje uma visão antimachista, né? Pelo amor de Deus, mães, não incutem isso na cabeça, principalmente dos meninos. Uhum. Eu acho que é a responsabilidade de pai e mãe passar informação de que o homem jamais vai poder levantar a mão para uma mulher. Para um homem é também a mesma coisa, mas para a mulher é mais agravante ainda. Agora, voltando à responsabilidade de ser mãe, realmente, já fizemos até um debate aqui sobre isso.
É, o quanto a mulher é socialmente cobrada porque tem que ter filhos. Uhum. Bom, mas nem sempre é uma opção dela, nem sempre ela está preparada, porque todos têm uma cobrança social muito grande. E às vezes até é considerada egoísta. Ah, por que não? Mas será que... essa é mais uma questão para ser refletida, problematizada. Tá, será que o papel da mulher é sempre ser mãe? Bom, talvez nem todas. É um direito que ela tem também, se ela não quiser ter filhos.
Hoje as famílias estão mais flexíveis, né? Não há aquela pressão da mãe, da sogra, do sogro, enfim, né? Hoje também está mudando, mas também vai se levar um certo tempo para mudar esse estigma da pressão da família, principalmente quando você é mulher. Tu atinge lá 25, 28 anos, tá? Tu não vai casar? Aí daqui um pouco tu casa, tá? Tu não vai ter filho?
Engraçado que essa pressão nem sempre vem para que ela manifeste o potencial de liderança que ela tem. Bem pelo contrário, né? A gente vê famílias onde a mulher, ela já tem isso nato e ela gostaria muito de ser uma expoente, ela tem esse destino de ser uma expoente naquilo que ela tem como potencial nato, e as famílias ou a sociedade, elas impedem, fazem uma série de constrangimentos para que ela não exerça. Então, essas mulheres, então é importante a gente saber, nós mulheres, que a gente tem sim um grande potencial de liderança na sociedade. E essas mulheres que hoje fazem parte dessa exposição, elas ouviram a sua alma feminina, a sua natureza, que é de combatividade, sim, e elas realizaram, naquele momento histórico, o seu papel de mudança, né? Então, assim, não tem nada de feio uma mulher, ela tomar iniciativa, embora você tenha falado que gostamos que o homem seja cortejado, né? Que sejamos cortejados pelo homem, mas não tem nada de errado se a mulher toma essa iniciativa, né? Então, veja que assim, ó, isso que tu falou, Rosângela, é uma coisa tão incutida na gente que já é automático. Assim como outras coisas, né? Outras situações. E aí, muitas vezes, reforçado pelas religiões, né? Que, sabe, reforçam isso. Então, fica difícil pra gente, como mãe, por exemplo, educar uma filha para ela ter realmente essa personalidade empoderada ou proponente. Porque a gente, sim, é uma coisa muito profunda na nossa mente. Okay. Mas isso, assim, importante, então, que nós, mulheres, possamos fazer esse debate, possamos nesse dia, em todos os dias da nossa vida, olhar para o espelho e ver essa mulher grandiosa que somos, essa líder na família, uma líder na sociedade, no local de trabalho. Não tem nada a ver que a gente vai impedir que o homem faça, somos dos seres humanos, mas não podemos, por sermos mulher, não desenvolvermos essa capacidade de liderança que temos.
Nos sentirmos menores, né? Suzana, os teus filhos fizeram alguma objeção na tua profissão? Eles falaram, o meu amigo disse que como é que pode, minha mãe dirige ônibus. Passou por esse período ou não?
Não. Que bom. Não. Já fazem 10 anos que eu sou motorista e desde o início ele sempre adorou comentar.
Motivo de orgulho até,
isso,
né?
Isso, motivo de muito orgulho dele.
Que bom.
Dizer assim, ai, a minha mãe é motorista, sabe? Os coleguinhas ficavam tudo assim, admirado. Então, para ele, eu acredito que sempre foi.
Isso é o que tem que ser levado adiante, né? Porque a partir do momento que os teus filhos veem isso com naturalidade, o círculo de amizades dele também vai ver com naturalidade.
Também.
A Cleusa também não teve problema nenhum.
Não, por só trabalhar. Só um deles. Estão sempre me elogiando, estão sempre, ó, mãe, tu é batalhadeira, tu é guerreira, vai conseguir, que bom. Estão muito orgulhosos.
E querendo ou não, isso é um incentivo que para você, como mulher, também faz a diferença.
E eu quero fazer para todas as mulheres que vão à frente, que não tem idade, não tem nada, que se esforce, se tem seus sonhos, vão atrás e realize.
Com certeza. Eu tenho aqui no site G1 a manchete que diz o seguinte: mulheres ganham no país 20% menos que os homens, pesquisa do IBGE. Esse é um dado também que ainda nos causa perplexidade, porque como pode exercer a mesma função e ganhar 20% menos?
Sim, infelizmente essa ainda é uma realidade, que no serviço público isso não acontece, enfim, geralmente as pessoas
não são... Não acontece mais.
É, as pessoas são concursadas, enfim, mas na iniciativa privada as pesquisas mostram que exercendo a mesma função, com as mesmas qualificações, elas recebem menos. Essa é uma questão, assim, que... Por isso, assim, esse dia 8 me parece ser um momento, assim... A comemoração de uma forma geral, mas é muito mais de uma mobilização para a conquista de direitos e para evitar que retrocessos possam ameaçar direitos já conquistados em vários países. Porque diante de uma crise, seja política, financeira e outras, a tendência é que os direitos das mulheres sejam ameaçados. Então, é algo assim para estarmos vigilantes. Que bom que já conquistamos muitas coisas, inclusive esses estereótipos e papéis de gênero que tu estavas falando, Rosângela. Tem que ser, a educação está flexibilizando um pouco, está buscando, menino não pode brincar de tal coisa, menina, até por uma questão de oportunidade de exercitar as diversas regiões cerebrais, é importante que eles experimentem os mais diversos tipos de brinquedos, até porque, bom, brincar de boneca está aprendendo a cuidar de alguém, que até é uma das queixas, né, a dupla, tripla jornada das mulheres, o cuidado com os filhos, com a casa, que nem sempre os homens assumem a parte deles e acaba sobrecarregando as mulheres. Bom, se desde o início na educação isso for oportunizado, que os meninos se deem conta que eles também têm obrigações e que é função deles também, sim, cuidar dos filhos, cuidar da casa, providenciar preparo do alimento, se for o caso. Bom, quem sabe as novas gerações já vão estar com os direitos um pouquinho mais equiparados.
A gente percebe isso, não sei, nos maridos de vocês. Hoje, os maridos de uma geração menor do que a nossa, na casa aí dos 30, 35, eles trocam fralda, eles fazem a comida, eles limpam a casa. Claro que ainda tem aquela frasezinha que ainda é um ranço, né? Ai, mas eu ajudo minha mulher em casa. Claro que sim. Ou seja, ele não tá ajudando. Ele vive naquela casa. Como que ele tá ajudando? Ele não tá ajudando, né? Mas já é um avanço, né, meninas? A Suzana e a Cleusa, na casa de vocês, os maridos também ajudavam, assim? Ai, trocava a fralda. Claro. Só se pedia.
Não, sempre ajudam.
É.
Tem que se ajudarem, né? Se a mulher trabalha, o marido ou os filhos, todos têm que se ajudarem, né?
Sem dúvida. Nesse quesito, não querendo expor os salários de vocês, mas na empresa, a informação que vocês têm, vocês conversam, obviamente, com os salários, mas vocês percebem se tu ganha a mesma coisa que o motorista homem?
Sim, a mesma coisa.
Olha,
não
isso...
Não temos diferença.
E a Cleusa, se tiver um eletricista lá, provavelmente o teu salário seria igual ao dele.
É, igual.
Então, nesse sentido, vocês são privilegiadas, né?
Sim.
Que é algo que não acontece na maior parte do mundo, né? A gente continua acompanhando aqui os canais de televisão, de notícias, as manifestações pelo Dia Internacional da Mulher em todos os países, é unânime. São passeatas, são manifestações de... Não de comemoração, mas sim de querer ainda mais, porque a gente precisa ainda mais, né? A gente precisa de mais mulher na política, a gente precisa de mais mulher nas gestões, à frente de empresas. E olha que já cresceu muito, né, meninas?
Sim.
Já cresceu bastante, né?
Mulher já conquistou bastante, mas ainda tem um longo
caminho. Tem muito, né?
E a gente precisa que a sociedade defenda e proteja a mulher, né? Então, hoje pela manhã, ouvindo o nosso secretário de Segurança falando, né, sobre a importância da proteção à mulher. E isso é muito importante, porque a gente vê hoje em dia, infelizmente, como não é momento de comemorar o Dia da Mulher, e sim de reflexão, de mobilização pela proteção, né? A mulher é o ser que gera a vida. Então, a gente vê hoje uma coisa preocupante acontecendo na sociedade. A natureza também, a mãe natureza, por isso que a gente chama mãe natureza, sendo cada vez mais, mãe, né? Sendo mais, cada vez mais agredida, né? A poluição, a depredação, o desmatamento. E também nessa linha, a mulher, que também é mãe, também correndo o mesmo risco. Então, assim, é uma coisa importante pensar. O que a sociedade está fazendo? Muitas lideranças políticas, autoridades aí de renome, defendendo essa desigualdade, por exemplo, e ainda recebendo apoio popular. Então, isso sim é uma coisa grave. E essas nossas mulheres que lutaram no seu momento histórico para isso, acho que está na hora de cada uma de nós assumir também esse papel aqui. Então, assim, É grave o momento, né?
Grave. A gente não tem noção de quão importante é a nossa participação, por pequena que seja. A gente está deixando uma... Porque daqui a pouco a gente vai partir, né? Vem os outros e vão ocupar esse espaço. Por exemplo, a gente não precisou lutar tanto quanto as nossas mães, por exemplo, né? Que morreram lá com seus 80 e poucos anos, mas na época delas era assim, para casar, a ter filhos e cuidar da casa e do marido. Nossa geração já vem com outra mentalidade. Provavelmente a geração dos filhos de vocês que estão aqui terão também outras facilidades que nós abrimos portas. E eles sucessivamente. Então, acho que é um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente diz, até parece uma fala muito radical, feminista, mas a mulher, sim, ela tem que abrir portas, né? Para certas coisas não nos veio pronto, infelizmente.
Sem dúvida. Então, é importante lembrar que essas mulheres que estão sendo homenageadas nessa exposição, cada uma no seu tempo, umas já faleceram, umas estão ainda vivas e atuantes agora. Mas, assim, muitas coisas... talvez não fossem possíveis se não tivesse elas iniciado esses movimentos feministas e vários direitos que elas lutavam naquela época, hoje estão praticamente garantidos. Então, realmente, elas abriram muitas portas e é importante também pensar nesse trabalho de formiguinha. Bom, nós estamos lançando uma sementinha que provavelmente daqui a algum tempo outras pessoas vão estar podendo desfrutar disso, usufruir.
Sem dúvida. E tomara que consigam. 11 horas e 33 minutos, 21 graus a temperatura para a Unimed. Estamos no nosso painel diário das 11 ao meio-dia. Hoje, obviamente, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Conosco a motorista de ônibus aqui em Caxias do Sul, Suzana Liardi, a eletricista que mexe com o interior dos ônibus aqui em Caxias do Sul, também lá da Visdate, a Cleusa Zamboni, assistente social da Coordenadoria da Mulher, Juliana Marcos, e a gerente do Centro de Referência da Mulher, Thaís Isabel Bampi. Nós temos aqui a participação pelo WhatsApp dos nossos ouvintes, 999530616. O Dedé nos diz o seguinte: mando um grande abraço a todas as mulheres ouvintes da tua Rádio São Francisco e aqui estão aí na rádio também. Obrigada, Dedé. A Irma Martins, do bairro Vinhedos, ela diz: bom dia, parabéns pelo Dia da Mulher. Ela disse que o marido dela ajudou muito a cuidar as minhas filhas, né? Já a frase já diz tudo que a gente tinha comentado antes também. O Paulo do Vinhedos: bom dia, Rosângela, parabéns pelo debate sobre o Dia Internacional da Mulher, que na verdade é todos os dias. Saúde para todas as guerreiras, paz e bem. Obrigada, Paulo.
nosso dia todo dia, com certeza. Mas temos uma data, né? Eu não sei quem que um dia inventou que poderíamos ter data disso, daquilo, daquele outro, agora a gente tem. E a gente ostenta o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher com muito orgulho. 25 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.